Então tá bom, eu queria só lembrar aqui que na quarta-feira passada nós conversamos sobre esse verso de Filipenses 3, é o verso 12 de Filipenses 3, está dentro do contexto do texto que nós temos compartilhado ali na nossa sede, que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A gente viu que o texto traz uma voz passiva e uma voz ativa na descrição do nosso relacionamento com Deus. Aqui tem uma ação de Deus e tem uma ação humana, no caso de Paulo, que é um testemunho dele, uma junção de ações, um encontro. Né? E fica claro que há aqui um agir, há um receber, há um prosseguir para alcançar, há uma fala sobre que já foi alcançado por algo. Ou seja, todas essas coisas, como dissemos semana passada, tudo junto e misturado nesse pequeno verso. É assim que Paulo descreve a relação que ele tem com a vida, daquilo que ele recebeu de Deus e os desafios que ele tem nessa caminhada da vida. A vida é cheia de desafios, nós sabemos disso. Mas o que eu quero lembrar aqui é que isso indica que a vida tem propósito e que Deus tem propósito na vida dos seus filhos, né? Deus quer nos levar a um outro patamar. Muitas pessoas acham que Deus é um castrador de vida, é um castrador de prazeres. Deus é um perturbador, né, das nossas coisas. E não é assim. Deus, na verdade, ele quer nos levar a um outro patamar. Deus sabe da potência de vida a qual ele quer nos levar. E ele se relaciona conosco pela porta da frente do nosso coração. E a ideia, quando nós lemos o texto aí de Filipenses 3, é como se Deus, já dissemos isso, viesse ao nosso encontro lá do ponto final da linha. Ele sabe o que nós podemos ser. E aí Paulo vai dizer isso, que para isso fui alcançado, né? Paulo vai dizer isso, ou seja, nós fomos alcançados por Cristo nesse relacionamento, nesse encontro. Ou seja, a nossa redenção tem um propósito claro, né? Fomos resgatados, fomos alcançados para algo superior. Amados, nós entendemos que nós estamos dentro de um projeto de transformação em que a referência é o próprio Cristo. Isso está muito claro em Romanos. Eu vou compartilhar aí Romanos 8, 28 e 29, um texto que nós já trouxemos na semana passada, e eu estou só relembrando aí que talvez você não esteve conosco e nem pôde ouvir. Isso vai nos ajudar a entender o próximo assunto que eu quero entrar. Diz aí: sabemos que Deus age, né? Em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos amados. O projeto do qual nós estamos engajados nessa nova humanidade feita em Cristo é algo extraordinário. Você precisa crer nisso. Nosso relacionamento pessoal com o nosso Criador vai nos moldando à luz da imagem do próprio Filho. Isso é grandioso demais. E saber que Deus tem planos para os seus filhos, saber que esse plano, né, é de alto padrão, né, quanto mais nós nos relacionarmos com Ele ou nos relacionamos com Ele, mais nos sentimos atraídos por ele, seu caminho e sua proposta. Deus não é um estraga-prazeres. Deus é a pérola mais preciosa que a sua vida e a minha vida pode encontrar. Tá bom, amado? E aí, eu quero trazer hoje uma fala de Jesus, num pequeno texto que eu vou compartilhar apenas um versículo, que está em Lucas, capítulo 12. Eu vou ler apenas o verso 15. É um alerta de Jesus. Ele fala assim: Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Eu coloquei para mim o título assim: cuidado, não perca a essência da vida. A vida não se resume no que se tem. Aqui é uma fala direta de Jesus, é Jesus que está dizendo isso. É, o contexto, ele responde a alguém da multidão que havia pedido para que ele intervisse, que ele fizesse uma intervenção junto ao seu irmão, para que a herança fosse dividida entre eles, repartida de forma justa ou justamente. Então, diante daquela solicitação, Jesus conta uma parábola de um homem rico que perdeu a sua vida por causa da sua avareza. Jesus, ao responder esse moço, ele conta então uma história para ilustrar o que ele quer, a verdade que ele quer comunicar conosco. Porque se ficou registrada na Bíblia, esse texto é para mim e para você. Jesus alerta sobre o perigo da avareza, o perigo do foco errado, achando que a vida é apenas aquilo que se consegue extrair dela em termos de bens, de valores. E aí, é claro que você pode ler o contexto em casa, depois aí com a sua Bíblia. A gente não vai explorar a história, em que explorar exatamente o alerta de Jesus. Que Jesus, ele faz esse alerta porque Jesus sempre sabe ler o coração humano melhor do que a gente mesmo, né? Jesus consegue discernir as intenções e os enganos que se escondem por trás das nossas questões. Nossos enganos nos levam a lutar a luta errada da vida. E nós temos tendência a perdermos o foco. E Jesus sabe fazer a leitura correta. Então, como nós temos a tendência a desviarmos o nosso foco por causa da nossa natureza caída, esse alerta de Jesus é muito importante, penso eu, para mim e para você. Jesus sabe ler corretamente o coração humano. E ele está dizendo uma frase muito interessante: cuidado, fiquem de sobreaviso, ou seja, fiquem alertas contra todo tipo de ganância. Amados, o que eu tiro daqui, desse texto, desta fala de Jesus, e hoje muito simples, não iremos ir muito longe, mas não quer dizer que não seja profundo, é que, para mim, Jesus está dizendo que existem coisas essenciais e coisas que não são essenciais para a nossa vida. O alerta de Jesus, para mim, está apontando que existem coisas essenciais na vida. E eu perguntaria: o que é essencial para a vida? Pensa aí, o que é essencial para a vida? O que de fato importa para a vida? E talvez você tenha pensado a sobrevivência, o alimento, essencial para a vida o abrigo, né, o relacionamento, a amizade, a saúde. A saúde é essencial para a vida, né? A liberdade, o ser humano é um ser que sabe que a liberdade ela está na expressão da sua existência, como completude, o abraço. Interessante que quando nós pensamos nas coisas essenciais da vida, a gente começa a pensar, se formos honestos, que a maior parte do nosso tempo nós gastamos correndo atrás de coisas que não são de fato essenciais. Acredito que você vai concordar comigo. Geralmente nós estamos correndo atrás da manutenção dos nossos bens, do conforto, como nós aqui na sociedade ocidental priorizamos ou mesmo damos uma ênfase extremamente grande ao conforto. Nós temos ele até como direito. Muita gente que se desgasta pela fama, a beleza, a riqueza. São coisas que movimentam pessoas, nos colocam para correr atrás. Amados, nós corremos muito atrás de coisas que, se nós olhássemos com cuidado, nós veríamos que não são coisas extremamente essenciais. Então, nós corremos e vamos perdendo o que é essencial. E eu fiquei pensando, por exemplo, dentro daquilo que é essencial para a vida. O ser humano é um ser que sabe que ele precisa de tempo e espaço para sobreviver. Todos nós vivemos num espaço, ocupamos um espaço, e a nossa existência está baseada no tempo. Nós somos seres que sabemos disso. Isso tudo é concessão de Deus. Mas eu queria, por exemplo, pensar que o tempo é algo essencial e ele é, vou chamar assim, material finito, né? Nós não teremos, sabemos disso, todo o tempo do mundo. Nós somos finito e haverá o fim. Nós temos na nossa existência terrena, o dia que nascemos, que nós sabemos, porque está registrado, e nós teremos o dia que morremos, que ainda não sabe o dia que vai ser, mas sabemos que teremos. Quando nós deixamos o que é essencial para depois, esquecemos que pode simplesmente não haver o depois. E aí nós deixamos de viver o essencial na vida. E Jesus está nos alertando sobre isso. É um cuidado. Jesus começa, olha, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância que tira de você. Tira de vocês o que é essencial para a vida. O Eugene Peterson conta uma historinha que eu vou dividir com vocês ao estilo do C.S. Lewis. Talvez ele até se inspirou aí em alguma coisa que o C.S. Lewis escreveu. Mas o Eugene Peterson, ele conta uma historinha que diz o seguinte. Uma antiga lenda fala de três diabos aprendizes que saíram do inferno e vieram até a terra para o seu trabalho de tentar os homens. Tentar os homens ao engano, claro. Antes de saírem, disseram a Satanás o que pretendiam fazer na terra. O primeiro disse, eu vou dizer aos homens que Deus não existe. Isso não vai funcionar, disse Satanás, porque no fundo do coração da humanidade, ela sabe que Deus existe. Deus criou os seres humanos à sua imagem. Então, no fundo, os seres humanos sabem que Deus existe. O segundo aprendiz aí, né, diabinho, ele diz, olha, eu vou dizer a eles que o inferno não existe. A isso Satanás respondeu, isso é pior ainda, pois em vida eles já experimentam remorso e a tristeza do inferno. Eles sabem o que é viver à margem do inferno. O terceiro então disse, vou dizer aos homens que não há pressa. A isso Satanás diz, vá, diga-lhes isso e você vai arruinar milhões deles. Amados, distração talvez seja uma das armas preferidas de Satanás contra nós. É tirar o nosso foco do que é essencial e nos fazer correr atrás das coisas que não são essenciais. Quantas brigas, quanto tempo, quanta energia gasta com coisas que de fato não são essenciais. E a distração hoje talvez seja uma das maiores marcas do nosso tempo. E eu queria trazer uma frase do Richard Foster, num livro clássico, é isso, que fala sobre a celebração da disciplina. Olha, interessante o que ele diz aí, está dentro desse contexto. Na sociedade contemporânea, nosso adversário, ou seja, o diabo, se especializa em três coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. Claro que isso é uma forma de dizer do perigo ou das tentações que nós somos forjados a passar nessa vida e às vezes não nos damos conta. Amados, o alerta de Jesus, então, é sobre o contraste entre possuir e viver. É assim que o Russell Shedd acaba comentando sobre esse texto. Há um contraste entre o que é possuir e o que é viver. No domingo passado, eu perguntei à igreja o que seria uma pessoa de sucesso. Como que você classifica uma pessoa de sucesso? E o que geralmente vem à nossa mente é quem realiza muito, é quem conquista bastante, é quem possui riqueza ou uma referência de qualidade. Geralmente é assim. Parece que o fazer, o ter, eles se tornaram marcas de quem, de fato, é vitorioso nessa vida. Aí parece que o alerta de Jesus se torna ainda mais fundamental. Nós sabemos que nós precisamos ser previdentes. A própria Bíblia nos ensina a sermos previdentes. Então a gente não negligencia o cuidado, o esforço, né? O empenho, o trabalho. Para nós, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma forma de nós honrarmos a Deus. É um presente de Deus para que nós tenhamos uma vida digna. Mas nós precisamos ficar alertas para o tipo de vida que nós temos construído. Né? Infelizmente, eu fiquei pensando, nem mesmo a Covid-19, no seu primeiro momento, onde nós todos paramos, ficamos de quarentena, basicamente sem saber o que iria acontecer. Infelizmente, nós, nem mesmo a Covid, a gente parece que conseguiu aprender a focar corretamente a nossa vida. Eu falo de mim, falo de você e falo do que eu observo. Né? Basta nós vermos o rumo que se transformou, por exemplo, a guerra política, a guerra financeira, a guerra ideológica da própria vacina. O ser humano, simplesmente, ele tem essa tendência de mudar o foco ou não aproveitar ou refletir corretamente sobre a vida. Então nós vivemos momentos em que me parece que esse alerta de Jesus se faz atual e premente. Né? Nós ficarmos alertas contra a loucura imposta pelas propostas que vêm do mundo, do qual nós habitamos, vivemos e somos influenciados. E aí fica o desafio para mim e para você, buscarmos relacionamento direto com Deus. É isso que Jesus vai nos dizer na história que ele vai contar nesse contexto de Lucas que nós lemos. Né? Deus é a nossa única riqueza duradoura. Né? Jesus é a pérola de grande valor que nos conduz a uma vida plena e uma vida eterna. E aqui é interessante porque Jesus vai tocar nesse ponto de vida eterna. Nós começamos perguntando o que é essencial para a vida. Essencial para a vida é nós sabermos que nós precisamos desse encontro com a vida ofertada por Deus. Porque nós sabemos que não se encerra tudo com a morte. E é interessante que, quando se fala de vida eterna, eu quero trazer um texto que me veio à mente, de Jesus falando lá com seus discípulos. Ele diz isso, né, que esta é a verdade, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amados, o que é essencial para a vida é nós conhecermos o autor da vida. Ele, nosso relacionamento com Deus vai nos posicionar corretamente na nossa vida. E aí quando Jesus fala, olha, cuidado, fiquem de sobreaviso, fiquem alerta contra todo tipo de ganância. Né? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu acho que isso é extremamente importante para mim e para você, neste mundo onde somos convocados a respondermos com padrões que talvez, no fundo, não sejam tão essenciais assim. Tá bom? Que você fique com esse alerta, que você possa, diante de Deus, avaliar a sua vida, diante da palavra, e que você tome as decisões necessárias que você vai fazer diante dele, tá bom, amado? Que você se convença de que aquilo que é essencial é o mais importante e o que vale a pena a gente correr atrás. E Jesus Cristo é a pessoa que vai moldar a nossa mente a pensar como ele, como encarar a nossa vida, tá bom? Esse é o nosso recado. Que Deus abençoe você diante.